Conheça seu deputado.
Voltamos na manhã dessa quarta-feira com a série Conheça o Seu Deputado aqui na CBN Vale do Iguaçu. E hoje o nosso convidado é o deputado Neudi Sareta, do PT de Santa Catarina. Já foi prefeito, já passou também por cargo como vereador e secretários também nas prefeituras, desenvolvendo um trabalho em especial com os agricultores. Começou jovem na política, né, deputado? Bom dia!
Bom dia, Jaqueline, bom dia os ouvintes da CBN do Vale do Iguaçu. Um grande prazer falar contigo, poder conversar um pouco aí sobre esse momento político aí nessa manhã de notícias. De fato, comecei sim a minha atuação política bastante jovem, né? Fui vereador no município de Concórdia, depois fui deputado estadual, cheguei a ser presidente da Legislativa de Santa Catarina e em 2000 fui eleito prefeito de Concórdia e reeleito em 2004. Então, ficamos 8 anos na prefeitura e em 2011 assumi então como deputado estadual, onde permanecemos até o momento aqui na capital catarinense.
O senhor na Assembleia participa da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, Comissão de Relacionamento Institucional também, Comissão de Saúde, além da Comissão de Turismo e Meio Ambiente. O senhor frisou um momento complicado para a política em todo o país também, em Santa Catarina, acompanhando nas redes sociais e também no site. O senhor também participa tentando aquele embargo à carne, né, em especial do frango, em Santa Catarina, o que está deixando bastante prejuízo, não só para o Estado, mas para o Brasil como um todo.
É verdade, Jaqueline, a questão do embargo da carne de frango imposto pela União Europeia a alguns frigoríficos brasileiros causam grande preocupação. Nós temos na exportação de carnes, na exportação de frangos, uma fonte de receita muito grande, e não só a questão da fonte de receita, mas também milhares de pessoas que trabalham na atividade ou diretamente dentro de um frigorífico, ou então pequenos agricultores que têm na propriedade os seus aviários, e certamente esse embargo, a suspensão da importação pela União Europeia da carne de frango de alguns frigoríficos brasileiros causa grande prejuízo. Nós temos levado esse assunto em diversas ações que fizemos, inclusive na semana passada fizemos no meio oeste de Santa Catarina, na cidade de Capinzal, que é a sede de um dos frigoríficos embargados da BRF, uma audiência pública reunindo ali representantes do setor que está envolvido em toda essa cadeia produtiva para debatermos ações que poderíamos fazer, no que é possível ajudar para reverter essa questão do embargo da União Europeia e também a busca de outros mercados. Nós sabemos que a carne brasileira e a catarinense, de forma muito especial, ela é produzida com altíssima qualidade, com preocupação nessa área da sanidade animal. Então, eu entendo que esse embargo, ele é importante que seja revisto, porque milhares de pessoas realmente vivem dessa atividade. Então, é um assunto que nós temos levado assim com muita seriedade, é uma preocupação nossa, dos catarinenses, e sei que também dos paranaenses, já que nós estamos falando para vocês aí, a emissora que está justamente na nossa divisa aqui, e é importante que o governo brasileiro haja com força, com empenho, para poder reverter isso junto à União Europeia.
Deputado, aproveitando a entrevista, o senhor citou já no início a situação complicada em que se encontra a política brasileira, em especial pela Operação Lava Jato. Qual que é a sua opinião sobre isso?
Olha, de fato há um momento de desgaste da classe política, e não só da classe política, há um certo desgaste das instituições como um todo, a gente tem percebido isso. Agora, é importante que se separe o joio do trigo, né? De fato, a população às vezes tem uma noção que é tudo a mesma coisa, mas é importante que se veja que tem coisas que são feitas de forma incorreta e que devem realmente ser separadas. Se há coisas a serem punidas, que sejam punidas, mas há também todo um esforço no sentido de que pessoas que atuam com seriedade nas diversas áreas defendem também que a gente tem uma política aberta, transparente. Eu acho que isso é importante. Esse ano é um ano de eleição presidencial também. é um ano que é importante a gente debater o que nós queremos para o presente e para o futuro do nosso país. O Brasil é um país de grandes potencialidades, é um país forte, é um país produtor, mas que precisa aí pegar o seu rumo no sentido de retomar o desenvolvimento. Nós vivemos uma época difícil de altíssimo desemprego, né? Hoje o desemprego batendo aí praticamente 13%, né? Milhares de famílias desempregadas. Às vezes também vemos ações equivocadas. Agora mesmo eu presido aqui em Santa Catarina, na Assembleia Legislativa, a Comissão de Saúde. Então a gente tem feito uma série de ações nesse sentido e ontem ainda eu me reportava na tribuna da Assembleia Legislativa contra esse corte que o governo federal fez de recursos do SUS, no afã de conseguir recursos para cobrir aí compromissos que assumiu, cortou naquilo onde justamente não poderia cortar, né, que são áreas sensíveis. Então isso tudo vai provocando um desgaste, é claro, da própria classe política. Agora, por um outro lado, nós temos que acreditar nas potencialidades do nosso país, na força, e esperar realmente que a partir, inclusive, da eleição desse ano, que é uma grande expectativa, possa ser eleito um presidente com a legitimidade do voto, né, já que hoje o presidente atual, ele não foi eleito diretamente, embora fazia parte da chapa, mas a população está ansiosa para eleger um presidente que possa, de fato, representar os anseios da população brasileira.
O senhor, por toda a experiência política, vereador, também no cargo como prefeito do município de Santa Catarina, acredita que neste ano, devido a essas operações, não só a Lava Jato, mas tantas outras coisas que acontecem e aconteceram no nosso país, vai ser uma eleição diferente?
Olha, na verdade, cada eleição tem a sua característica. Se nós olharmos, por exemplo, domingo teve eleição para governador no Tocantins, uma eleição extraordinária, em função do governador lá ter sido cassado. Houve, por exemplo, entre brancos, números e nulos e abstenção, quase 50%. Então, há um descrédito, sim. Eu acho que quem vai ser candidato vai ter que encontrar mecanismos de poder dialogar com a população, de conversar, de entender os novos anseios, os recados que têm sido chegados pela população. Ao mesmo tempo, é importante saber de que, independente até mesmo da quantidade de número de brancos ou nulos, sempre alguém é eleito. Então a população deve buscar aqueles que ela se identifica mais, né? Nós sabemos que, queira ou não queira, as coisas passam pela política, as mudanças, as ações, a vida das pessoas depende da política, porque as ações que são tomadas, as leis aprovadas, os recursos de orçamento direcionado, eles influenciam na vida de cada um. Então, vai ser uma eleição diferente, sim, mas acho que é um momento importante da população refletir bem, pensar bem sobre seus candidatos, analisar, para que a gente possa, a partir da eleição, com um governo legítimo, legitimado pelas urnas, aí poder ter uma retomada do desenvolvimento do Brasil.
Você, ouvinte da CBN, acompanha uma entrevista ao vivo com o deputado Neudi Sareta, do PT de Santa Catarina. Deputado, nós também queremos saber a sua opinião sobre a reforma da Previdência.
Olha, Jaqueline, nós sabemos que tem coisas que precisa ser ajustada no país e é importante, sim. Agora, não dá para o governo fazer o que ele quis fazer esse ano, mandar uma proposta de reforma da Previdência, penalizando justamente os que menos ganham. Por exemplo, estipular, como era a proposta original, uma aposentadoria para uma mulher agricultora, ela tem que trabalhar até os 65 anos para receber um salário mínimo apenas. Isso é uma crueldade, por isso que a proposta, quando foi enviado ao Congresso Nacional, ela já nasceu morta, porque ela penalizava justamente aí agricultores, agricultoras, professoras, operários, aquelas propostas malucas de ter que trabalhar 40 e tantos anos, 45 anos, para conseguir uma média salarial de aposentadoria que ficaria ainda ínfima, baixa. Portanto, se o governo quer, de fato, fazer uma mudança na Previdência, ele tem que fazer algumas lições de casa primeiro. Em primeiro lugar, ver bem essa questão da sonegação, dos grandes devedores, justa, tá onde tem privilégios, né? Eu acho que os critérios de aposentadoria devem ser igual para as pessoas. Então, aposentadorias, grandes aposentadorias privilegiadas não devem existir. Por exemplo, aqui em Santa Catarina, ainda tinha um privilégio, né? O governador, quando saía do cargo, se aposentava com um salário de desembargador. Isso nós aprovamos recentemente, nós aprovamos o fim desse tipo de privilégio. A aposentadoria para deputado estadual já faz mais de 20 anos que Santa Catarina eliminou, não tem mais isso. Então, o que é preciso é ver aonde tem esses privilégios e isso sim mudar. Agora, de maneira geral, para o trabalhador, para o operário, para a agricultora e para o agricultor, o sistema de previdência tem que garantir uma aposentadoria que dê dignidade para ele enfrentar ele também.
Deputado, aproveitando ainda a entrevista, a sua opinião quanto às privatizações.
Olha, na verdade, hoje a grande discussão sobre a maior discussão que está aí é exatamente sobre a Petrobras, né? E nós sabemos que a Petrobras é uma empresa estratégica para o Brasil, né? Nós entregar todo o nosso petróleo brasileiro da União, na iniciativa privada, seria entregar também a soberania nacional, principalmente agora com todas essas descobertas que houveram aí dos campos de petróleo, do chamado pré-sal, né? Tanto é que quando se quis fazer a política das petroleiras estrangeiras, deu o que deu aí nesses últimos dias. Por que que estourou todo esse problema do óleo diesel, do combustível? Exatamente porque a política adotada foi a política que interessava as petroleiras internacionais, o país exportando óleo bruto e importando óleo refinado, praticando preços com variação cambial, né, que deu todo esse estouro aí do combustível e também todos esses problemas que nós verificamos aí nos últimos dias. Então, eu acho que, no caso específico, por exemplo, da Petrobras, que é a maior discussão hoje, eu acho que ela tem que controlar, tem que ter um controle, sim, porque se trata aí da questão das reservas de petróleo e da segurança para o próprio Brasil.
Deputado, em especial o Planalto Norte Catarinense, o que o senhor já fez ou ainda pretende fazer para a nossa região de Porto União?
Olha, até por sinal, Jaqueline, vou estar aí na sexta-feira, na quinta de final da tarde, tem uma reunião em Irineópolis com a equipe da prefeitura, e na sexta-feira vamos estar também em reuniões em Calmão, Matos Costa, aí mesmo em Porto União, sexta e sábado, né? Onde a gente tem feito também contatos importantes para ajudar essa região. Uma das grandes preocupações que tem na região exatamente essa questão da recuperação, da pavimentação da SC-135, especialmente aí no trecho Matos Costa-Porto União, né? Isso é uma questão já desde o ano passado, há mais de ano nós estamos também buscando pressionar o governo nesse sentido, fizemos proposição aqui na Assembleia Legislativa também sobre isso, o governo tinha liberado recursos, já constava 10 milhões aí no orçamento para essa obra, depois baixou para 8,5, saiu a licitação, teve todas aquelas discussões de anulação, de processo da licitação, e espero que o Estado possa retomar essa obra. Não dá para a gente admitir que uma rodovia tenha que ser patrulhada, como aconteceu aí num trecho, de tirar todo o asfalto para recuperar. Então, essa é uma das grandes prioridades. Acho que o Planalto Norte é uma região mais, infelizmente, mais deixada mais de lado.
Esquecida,
ali, estado, né? Tem dificuldade em receber recursos, né? Então, é uma região que nós precisamos dar uma atenção muito especial. Eu tenho uma prioridade muito grande também na área da saúde, por presidir a Comissão de Saúde, e essa região também precisa de fortalecer mais as ações voltadas para essa área da saúde.
Deputado, obrigado aí pela entrevista. Algum destaque em especial do seu mandato que o senhor tem interesse em divulgar também?
Olha, Jaqueline, de maneira geral, assim, eu tenho procurado trabalhar bastante nessas questões voltadas à área da saúde, em função de presidir a Comissão da Saúde da Assembleia Legislativa, também as questões de apoio aos municípios, à comunidade de maneira geral. Temos uma parceria, tenho aqui também em Porto União o ex-prefeito Anísio, que é nosso companheiro, amigo, que nos ajuda na representação do nosso mandato em toda essa região, né? Temos tido bons contatos aí com o prefeito de Matos Costa, que faz um belo trabalho lá, os prefeitos da região, de Calmão, e nós queremos continuar naquilo que pudermos também ajudar a comunidade regional. Queria agradecer essa oportunidade de falar aí com os ouvintes da CBN, do Vale do Iguaçu. Um grande abraço e nos colocar à disposição sempre que pudermos ajudar em alguma coisa, estamos à disposição de todos.
Muito obrigado pela participação, um bom dia, um bom trabalho, e na sexta-feira o senhor vai estar por aqui, né?
Exatamente. Muito obrigado a você, também um bom trabalho a vocês e a comunidade, e se Deus quiser estaremos na sexta-feira, estaremos por aí no sábado também. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade.
Até mais. Você acompanhou a entrevista ao vivo com o deputado Neudi Sareta, do PT de Santa Catarina, e daqui a pouquinho a entrevista na íntegra. Se você perdeu, você confere no site da CBN Vale do Iguaçu e outras entrevistas também feitas pela nossa equipe com os deputados que representam a nossa população, tanto na Assembleia Catarinense quanto na Assembleia Paranaense.